Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
O uso de ferramentas por macacos-prego da espécie Sapajus libidinosus do Piauí envolve conhecimento, aprendizado e transmissão de práticas culturais dentro de grupos sociais. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o biólogo Eduardo Ottoni. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e vai falar conosco sobre os macacos-prego. Olá, professor. Obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado pelo convite.
A senhora Maria Guimarães, que é a autora da reportagem, editora do site da revista, vai fazer a primeira pergunta.
Começar contando um pouco. Você, o seu grupo já faz um tempo que estuda esses macacos-prego do Piauí. Hoje em dia, vocês estudam grupos ali no Parque Nacional da Serra da Capivara. Tem um pessoal que estuda em outra região do Piauí. Conta um pouco, o que eles fazem, o que é diferente nesses macacos e como difere, como as práticas deles diferem entre lugares diferentes.
A gente descobriu o uso de ferramentas líticas de pedras para quebrar coquinhos numa população semilivre no Parque Ecológico do Tietê. Isso já era uma coisa impressionante. Porque
isso aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo. Né? Mas era um comportamento de chimpanzé e eu... primatas não humanos não era a minha especialidade, mas eu estudava crianças, achei que eu precisava entender tudo sobre chimpanzés, né? Espécie mais próxima nossa, nossos parentes mais próximos, 6 milhões de anos de separação. E, de repente, eu percebi que era muito engraçado que ninguém soubesse do uso de ferramentas dos macacos prego, né? Poderia ser um produto do cativeiro, mas a gente já tinha dicas da natureza de coisas que tinham sido observadas, né? Episódios isolados, restos de sítios de quebra, né? Que sugeriam que não era, então a gente saiu procurando. Né?
Sítios de quebra, você disse, são os lugares onde eles têm fragmentos de pedra?
São os lugares em que a gente nota que houve alguma atividade do tipo, você tem um substrato duro, você tem pedras, geralmente seixos de quartzo, alguma coisa assim, e muitas cascas de coco quebrado. Né? Quando a gente começou a fazer uma série de levantamentos, a gente acabou descobrindo que, embora as populações que eram tradicionalmente estudadas de macacos-prego nas florestas Mata Atlântica, Floresta Amazônica, não tenham, pelo menos, nada tão visível em termos de uso de ferramentas no repertório deles, por outro lado, as populações que não eram estudadas, populações de savana, né, de cerrado, de caatinga, em todas as que a gente... fez levantamentos, o uso de pedras para quebrar cocos, para quebrar frutos encapsulados, era observado, né? Era a regra na savana, não a exceção. Nesse meio tempo, a gente estabeleceu dois sítios de pesquisa de longo prazo, na Fazenda Boa Vista, onde o projeto Etocebos continua trabalhando, e a Serra da Capivara, que é um parque nacional, onde a minha equipe tem trabalhado nos últimos anos. Né?
Só para fixar isso, então, a diferença entre floresta mesmo e a parte mais de savana, quer dizer, eles têm uma vida muito diferente. No cerrado, na caatinga, eles estão mais no chão, então eles têm um contexto muito diferente.
Provavelmente, no caso dessa diferença entre cerrado e caatinga e a floresta, é a terrestrialidade. Né? Pelo menos para o uso de ferramentas líticas, você pode até usar uma pedra para quebrar uma castanha de caju no alto da árvore, mas isso é para quem já domina a técnica. Né?
Uhum.
É algo que você faz mais facilmente no solo, tanto em termos de encontrar as ferramentas, quanto no sentido de usá-las. Né? Então, a grande diferença é que a gente não tinha relatos de uso de ferramenta dessas populações de floresta e descobrimos que todas as populações de savana quebravam coquinhos ou algo equivalente.
Nós estamos conversando com o biólogo Eduardo Ottoni, ele é professor do Instituto de Psicologia da USP. Maria.
Então, voltando ao Piauí. Então, tem esses dois sítios principais, né, estudados por um período.
A Fazenda Boa Vista é um bom exemplo do uso de ferramentas líticas, porque eles têm que quebrar cocos bastante duros de cerrado, né, então usam pedras pesadas, além do peso da pedra, aplicam a própria força corporal. Né. Na Serra da Capivara, a gente já está na Caatinga. Na Caatinga não tem coco, Mas, por outro lado, primeiro, a disponibilidade de pedras potencialmente usáveis como ferramentas é bastante maior do que, do que na região da Fazenda Boa Vista. Então, a gente, isso deve ser, acreditamos que esse seja o motivo para um uso mais diversificado de ferramentas líticas. Então, usam pedras para cavar. Temos até um caso de uma, do que parece ser uma pequena moda que se difundiu num grupo de fêmeas usando pedrinhas jogadas como projéteis para chamar a atenção dos machos como parte do display de estro delas, né? Quando elas estão no cio, elas jogam pedrinhas. Mas o que mais chama atenção nessa população da Serra da Capivara é que é a única em que a gente encontrou o uso sistemático de varetas como sondas, né? Para explorar ninhos de insetos, mas principalmente para tirar um lagarto que entrou numa fresta de pedra.
Então você tem essas práticas que existem, grande diversidade de uso de pedras e o uso de varetas que você tem na Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara, e não tem na Fazenda Boa Vista. Quer dizer, na Fazenda Boa Vista você tem um uso diferente de pedra. É essa diferença entre os grupos diferentes que sugere que tem uma transmissão cultural, de tradições nesses grupos?
Não é a única, mas ela é uma diferença importante, né? Porque outras, o grau de diversidade no uso de pedras, por exemplo, poderia ser explicado por motivos ambientais, disponibilidade do material, etc. Agora, caçar lagartos acontece nos dois lugares, varetas, o material de ferramenta é disponível em qualquer lugar, né? Mas isso são evidências indiretas, né? Na verdade, para fazer alegações mais sérias sobre transmissão cultural, a gente parte para abordagens experimentais para mostrar que novos comportamentos, né? Porque observar a difusão de um novo comportamento só com muita sorte, né?
Mas tem essa que você falou, uma moda que pegou num grupo das fêmeas usarem para chamar a atenção dos machos. Não que vocês tenham visto nascer, mas é uma coisa
praticamente viu nascer, mas porque era uma fêmea, depois duas, depois três, mas é assim, isso é sorte, né?
Uhum.
Para não depender da sorte, a gente recorre eventualmente a experimentos em que a gente introduz um problema novo e observa a difusão. E aí a gente observa, a gente tem dados sobre as relações sociais, a gente tem dados sobre quem observou quem, então a gente pode aplicar modelos estatísticos mais refinados para mostrar que a difusão não é simplesmente cada vez mais macacos aprendendo sozinhos uma coisa nova, mas que a interação social é fundamental para que o comportamento se espalhe.
Nós estamos conversando com o biólogo Eduardo Ottoni, professor do Instituto de Psicologia da USP. Maria.
A gente conversou e eu pus na reportagem sobre um experimento recente que vocês fizeram sobre comparando o uso de vareta, né, na Boa Vista e na Serra da Capivara. Conta pra gente um pouco como foi.
Então, esse é uma outra maneira de aproveitar essa situação, né? O uso de varetas talvez seja, provavelmente, subestimado, porque ele não deixa marcas tão visíveis no ambiente quanto o uso das pedras para quebrar coco. Mas na Fazenda Boa Vista, a gente tinha tempo de observação suficiente para saber que aquela população não usava sondas, né? Então, a gente tentou examinar como é que as duas populações, com esses diferentes repertórios instrumentais, lidariam com um problema novo, no caso, uma caixa de onde você podia extrair melado se você usasse uma vareta como sonda, né? E na Serra da Capivara, os animais rapidamente passaram a usar sondas para extrair melado da caixa. Na Fazenda Boa Vista, depois de explorar um pouquinho, lamber o melado que a gente deixava no topo da caixa na fase de habituação, para eles saberem o que tinha dentro, não conseguiram fazer nada e se desinteressaram.
E aí, mesmo quando eles usam, quer dizer, não é homogêneo dentro do grupo, não são todos os adultos que fazem igualmente.
No caso das ferramentas líticas, especialmente em lugares em que o material a quebrar é muito duro, como os cocos da Fazenda Boa Vista, a gente tem um viés de gênero acentuado, mas que, na verdade, é um viés relacionado ao tamanho corporal. Como os machos são maiores, são mais fortes, conseguem fazer isso com mais eficiência.
A quebra de pedras, pesadas, você disse.
Porque a pedra é pesada e porque eles, além do peso da pedra, eles aplicam força no movimento de descida da pedra também. Agora, o mais estranho, e que a gente ainda está tentando entender direito, é como é que esse viés de gênero é maior ainda no caso das sondas na Serra da Capivara, né? Porque aí não é uma questão de força, né? Uhum. Tudo bem que tem uma diferença, as fêmeas são um pouco mais cuidadosas, descem menos ao solo, isso afeta um pouco também a frequência de uso de ferramentas. Mas o próprio uso de martelos de pedra é bem menos diferenciado entre os gêneros na Serra da Capivara, onde as coisas que eles quebram não são tão duras. Então, por que é que quase só machos usam sondas? É algo que a gente está tentando entender em termos da dinâmica, da difusão social, algum aspecto desse tipo, uma vez que a gente sabe que, inclusive, se a gente der oportunidades maiores, as fêmeas aprendem tranquilamente a usar.
Tem todo, então, um corpo teórico, né, que busca juntar práticas culturais e evolução. Tem novidade acontecendo nessa área agora, né? Você acabou de voltar de um congresso na Alemanha, se eu não estou enganada.
Sim.
Conta pra gente, então, como é que esses estudos se inserem nessa coisa mais teórica e evolutiva e o que está acontecendo agora?
Na verdade, a ideia de que essa difusão de novos comportamentos tem uma natureza cultural, pelo menos em primatas não humanos, é uma ideia muito antiga, né? O Imanishi, um pioneiro da primatologia japonesa, já sugeria a ideia de cultura com relação à difusão de comportamentos novos nos macacos japoneses que eles estudavam, né? Mas essa ideia levou muito tempo para começar a penetrar o pensamento ocidental, onde as definições clássicas da antropologia ainda seguem a definição do Taylor, em que o próprio fato de ser uma coisa humana já está dentro da definição, né? E o caso das ferramentas é interessante porque ferramenta também já durante muito tempo fez parte da definição do processo de tornar-se humano, né? Agora, então, por um lado, a primatologia vinha com esta tradição de pesquisa empírica mostrando esses processos de difusão social, indicadores de diferenças de repertório entre populações que você não podia explicar só por motivos ecológicos ou genéticos, né? O que sugeriria um processo de transmissão social de informação. E isso tudo recentemente está indo ao encontro de toda uma discussão no sentido de, primeiro de tudo, pensar processos culturais num paradigma evolucionista, né? Pensar a cultura como um processo que depende de variação, que é herdável, e essas variantes têm sucesso diferente, têm fitness diferente. Você tem variação, herança e sucesso diferencial, Darwin é isso.
Não importa se é uma característica física ou se é uma característica comportamental.
E nem Darwin estava se referindo só a características físicas. Darwin já sugeria que os processos culturais passavam por essa mesma dinâmica, né? Então, são duas questões interligadas que estão emergindo de vários campos, né? E essa percepção tá se consolidando na criação dessa nova sociedade científica, a Cultural Evolution Society, né? Que recém-criada e que teve a sua primeira conferência agora em Jena, na Alemanha, né? Baseada no Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, que fica em Jena. Então, um aspecto é pensar processos de evolução cultural numa dinâmica darwinista. Uhum. Né? E pensar também, e aí a gente começa a mexer com certos fundamentos do evolucionismo contemporâneo, a ideia de coevolução genes-cultura. Né? A ideia de que a cultura evolui com suas regras, que não são idênticas, mas são suficientemente, tem uma dinâmica suficientemente semelhante para a gente pensar nelas darwinianamente, e a evolução molecular acontecendo. E assim como a evolução molecular condiciona as características cognitivas do organismo, portanto, potencialmente as capacidades culturais, a cultura também transforma as pressões seletivas sobre esses organismos, né? Então, na medida que um organismo, que uma espécie depende mais de aprendizagem cultural, aspectos tanto de capacidade de aprender como aspectos da dinâmica social, tipo tolerância entre os indivíduos, começam a ser importantes e colocam pressões seletivas novas sobre essas capacidades, né? E aí isso tudo aponta para um fronte ainda mais polêmico, que é a ideia de que é preciso repensar o modelo evolucionista inteiro, né? Uma porção de aspectos, tanto essa questão da ideia de coevolução, genes, cultura, processos epigenéticos, etc., tem levado autores a propor o que eles chamam de uma síntese estendida darwiniana, né? Em contraposição a nova síntese, né, do meio do século XX, né, que ao unificar, foi o grande salto da teoria da evolução, unificar a genética de populações com o modelo darwiniano, né? Mas dos efeitos colaterais dessa história, que é aquilo que o Richard Dawkins chama de ponto de vista dos genes, né? Foi um foco extremo na evolução molecular e um não tão grande interesse pela evolução cultural, que seria só parte do fenótipo do organismo, afeta a seleção dele, mas acaba ali proximalmente, né? Então, agora, a questão da coevolução genes-cultura vai de vento em popa. A questão da síntese estendida ainda é um assunto bastante polêmico e bastante dividido, né? Você tem toda uma ala de pensadores evolucionistas que acha que autores como Leyland estão exagerando, que essas questões já são tratadas na síntese neodarwinista, enfim. Mas é interessante porque significa que a área do pensamento evolucionista está bastante ativa, bastante dinâmica.
Nós conversamos com o biólogo Eduardo Ottoni, professor do Instituto de Psicologia da USP, para saber mais sobre a transmissão de práticas culturais em grupos de macacos prego. Leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.